A E-Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Bom dia para você, ouvinte da Rádio E-Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Amapar com a juíza Adriana Simetti. Ela traz mais informações para você, ouvinte, sobre o que diz a lei em relação à herança. Vamos esclarecer o que acontece com a herança quando não há testamento, quais são os direitos dos viúvos e dos filhos, entre outras dúvidas que são frequentes quando nós falamos sobre esse tema. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Eu quero cumprimentar aqui a doutora Adriana. Bom dia, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Bom dia, para mim é uma honra estar aqui e poder trocar ideia com você a respeito desse tema tão que interessa tanto a população em geral.
E, doutora, para a gente começar a nossa entrevista, a senhora poderia traçar assim, um panorama geral para os nossos ouvintes sobre a questão da herança no nosso país? Quem tem o real direito em casos de falecimentos de recebê-la?
Bem, dentro do direito, a gente classifica a herança como direito sucessório e ele é eminentemente patrimonial. Uhum. O que quer dizer isso? Que para o direito civil, para o direito no Brasil, a herança ela tem um cunho financeiro, patrimonial, e por isso ela indica quem são os herdeiros necessários, os herdeiros que a lei fala que necessariamente vão herdar, mesmo que não seja da vontade direta daquele que falece.
Uhum. E daria para a senhora ainda, para situar os nossos ouvintes, explicar alguns termos que nós ouvimos quando falamos sobre esse assunto, como espólio, autor da herança, inventariante e até o que é a meação?
Sim, pois não. Quando a gente vai estudar, né, enquanto acadêmico vai estudar direito, quando a gente entra no estudo do direito das sucessões, né, a gente se depara com termos bastante que não fazem parte do dia a dia da gente. Entre eles começa o termo espólio, né? O que, uhum, que vem a ser o espólio? O espólio, na verdade, é todo o conjunto de bens que é deixado pela pessoa que falece. Então, isso é o espólio. Os bens que vão precisar passar pelo inventário. O inventário é o processo judicial para que se possa fazer a partilha desses bens deixados pela pessoa que morre.
Uhum.
Já o autor da herança, na verdade, é a pessoa que morre, uhum, é o falecido, o que a gente chama em direito de decujus. Então, a pessoa que falece é o autor da herança. A herança, uhum, só começa com a morte. O evento morte é que define o momento da herança, o momento do início da sucessão hereditária.
Uhum.
Inventariante é a pessoa viva, herdeiro da pessoa que faleceu e que fica com a obrigação legal, porque está expresso na lei quem pode ser inventariante, de levar ao conhecimento do juiz quais são os bens e fazer a partilha chamando os demais herdeiros. Então, o inventariante passa a ser o administrador. Se a gente puder fazer uma comparação, uhum, o inventariante é o administrador dos bens deixados pelo autor da herança, que é a pessoa que faleceu.
Uhum.
Ainda você me perguntou sobre herança e meação,
sim,
né? Então, herança é tudo aquilo que ficou, como eu disse para você, relativamente aos bens deixados pela pessoa que morreu. E a meação é aquilo que cabe ao viúvo relativo aos bens que foram adquiridos durante a constância do casamento de forma comum.
Uhum.
Então, isso é a meação. Quando a gente for falar sobre regimes de bens, essa diferença entre a forma que foram adquiridos e os bens que são próprios da pessoa que faleceu faz grande diferença, faz, uhum, grande importância.
E, doutora Adriana, uma dúvida muito frequente é o que acontece com a herança quando não há testamento?
Bem, na verdade, a grande maioria das pessoas que falecem não deixam testamento. Não é muito da nossa cultura no Brasil se fazer o testamento. Existem outras culturas, outros países onde o testamento ele já está muito arraigado na própria cultura. Não é o nosso caso. Então, isso significa o quê? Lembra que quando você me fez a primeira pergunta sobre quem tem o real direito, né, da herança, eu falei dos herdeiros necessários. Então, significa que toda a herança, seja ela aquela parte disponível que a pessoa pode fazer o que ela bem quiser, seja a parte que ela é obrigada a passar para os herdeiros necessários, toda ela é somada, a parte da legítima com a parte da parte disponível, e ela então é herdada, é partilhada entre esses herdeiros necessários na ordem legal trazida também no código, que logo a gente vai conversar qual é.
Doutora, e o regime de bens do casamento, como nós estávamos falando até no início da entrevista, ele influencia a parte que cabe ao viúvo ou à viúva?
Sim, influencia de forma significativa. Lembra que a gente falou sobre a ameação, né? E sobre a herança. Então, eu vou pegar um exemplo clássico, assim, um exemplo só para a gente pontuar de forma muito clara para quem estiver ouvindo. Vamos supor, uma pessoa casada sobre a comunhão universal de bens, o João com a Maria, vamos pegar nomes simples, comuns, para que a gente possa... E eles amealharam, durante o casamento, um imóvel. E esse imóvel vale 100 mil reais. Como eles são casados pela comunhão universal de bens, eles têm, então, ela tem o direito à meação, à metade disso, 50%. Uhum. Então, ela não figura nem como herdeira, porque ela já é a dona de 50%. Com a morte do João, esses outros 50% passam a ser, então, divididos, por exemplo, pelos filhos, ou então, não havendo filhos, pelos ascendentes, pelo pai, pelos avós, no caso, né?
E, doutora, falando agora em questão aos parentes do falecido, quais são os direitos dos sogros, genros, noras e enteados? Fica à vontade,
doutora.
Eu posso
te interromper? Eu falei sobre a comunhão universal de bens, né? Só que, na verdade, no Brasil, o que a gente vê é que a maioria dos casamentos, eles são pela
comunhão
parcial de bens. Então, acho que, de repente, seria interessante explicar porque eu acho que a maioria se refere a esse, né? A essa forma de casamento. Então, as pessoas é o regime legal. Então, quando as pessoas casam, se elas não fazem um pacto antinupcial, que é aquele um contrato antes do casamento, por disposição do Código Civil, a pessoa passa a esse casal, né? Na verdade, passa a ter comunhão parcial de bens. O que que significa comunhão parcial de bens? Significa que todos os bens que forem adquiridos durante a constância do casamento pelo esforço comum do casal, eles são divididos em cotas iguais entre este casal. Diferente da comunhão universal de bens, onde todo e qualquer patrimônio, não importa se advindo de doação, de herança, ou de bens que já existiam antes, tudo na comunhão universal, tudo integra o todo e é dividido em cotas iguais pelo casal. Já na comunhão parcial de bens, é dividido em cotas iguais, tão apenas aquilo que se refere ao que são chamados de bens comuns. Então, na comunhão parcial de bens, vamos pegar o nosso exemplo ali do seu João e colocar uma pitada ali para a gente poder classificar e entender aqui. Eles tinham aquele apartamento, né, como eu havia citado, e além disso, ele tinha mais um outro apartamento, menor, enfim, antes de casar. Esse imóvel que ele tinha antes de casar não se comunica com os bens que ele passou a ter durante o casamento. Então, a esposa dele, com o falecimento do seu João, a dona Maria passa a ter direito à meação sobre 50% daquele apartamento adquirido no casamento. Lembra aquele apartamento de 100 mil reais que eu citei para você? Então, nesse ela tem direito a 50%. Com relação a esse outro apartamento, ele vai para a divisão da herança. Neste, ela passa a ter possibilidade de herdar em cotas iguais com os demais filhos. Uhum. Então, essa é uma mudança muito grande que teve na legislação a partir de 2002, onde o cônjuge passou a ser visto, então, como herdeiro. Até então, o cônjuge só era visto como meeiro, se dividia aquilo que fosse amealhado durante a constância do casamento, comprado, né, adquirido com o trabalho e esforço comum do casal. Com a partir de 2002, então, existe a possibilidade da meação no regime de comunhão parcial de bens. E existe também a possibilidade, em relação aos outros bens que o seu João, no nosso exemplo aqui, né, só para ficar mais fácil, tenha deixado, por exemplo, esse outro apartamento, que ele seja dividido em cotas na herança. Então, isso é uma diferença muito grande do que existia até 2002, onde o cônjuge não figurava como herdeiro, e tão apenas como meeiro.
Uhum. E doutora, voltando agora àquela pergunta, falando em relação aos demais parentes do falecido, dos direitos dos sogros, dos genros, das noras, dos enteados.
Na verdade, lembra que lá no começo eu falei sobre legítima, né?
Uhum.
E a legítima, na verdade, é assim, a pessoa quando falece, ela deixa o patrimônio, e se ela não deixou testamento, que foi outra pergunta que você me fez, todo o patrimônio dela tem que ser herdado pelos herdeiros necessários. Para isso, existe uma ordem de sucessão, de vocação hereditária, que a gente chama. Quem são os primeiros nessa ordem? São os filhos, que são os descendentes. Os ascendentes, que são os pais, na ausência dos filhos. Vamos supor, o seu João morreu, não deixou filho. Então, ele quem herda são os pais dele, em concorrência com o cônjuge, dependendo do regime de bens. Então, essas são as situações que nós temos num primeiro plano, como herdeiros necessários. Passado vamos supor que essa pessoa que faleceu, então, não tinha cônjuge, não tinha mais filhos, não tinha,
pais vivos.
Então, aí nós passamos para os colaterais, que são as outras pessoas, parentes, que podem herdar, seguindo essa ordem de herança. No caso da sua pergunta, nora, genro, por exemplo, eles não chegam a herdar. Quem herda é o filho, né? A pessoa é o filho da pessoa que faleceu. Eles só vão herdar se eles forem casados com esse filho no regime de comunhão total de bens. Porque daí lembra que eu falei para você também agora há pouco de que na comunhão total de bens não interessa se
os bens se comunicam.
Todos, não importa a origem dos bens, simplesmente todos se comunicam. Aí nesta hipótese, noras e genros passam a ser herdeiros. Caso contrário, quem é herdeiro é o filho. Então, apenas, nesse caso de nora e genro. Você me perguntou também, além de nora e genro,
em relação aos sogros, os enteados, os demais parentes.
Exato. O sogro daí também não vai herdar, porque não está na linha de sucessão hereditária que eu comentei com você. E os enteados. Enteados têm uma situação interessante. Se é tão apenas enteado, aquela pessoa que vai visitar, que tem contato, né, mas que não formou uma relação socioafetiva de paternidade ou maternidade com a pessoa que morreu, não há que se falar em herança para essa pessoa. Daí se olha assim, diz, nossa, mas isso é muito injusto, porque afinal de contas convivia junto. Na verdade, se a gente olhar essa pessoa, ele vai ter um pai ou uma mãe, né, que não vai estar ali naquele núcleo familiar, e de quem ele pode vir a herdar também. Então, não há injustiça nisso. Nisso é bem coerente. A possibilidade que se vê na prática hoje é do que a gente chama de paternidade socioafetiva. O que é isso? Por exemplo, uma mãe tem um filho, né, de um casamento. Esse casamento, ou de uma união, enfim, não importa a forma do nascimento desse filho. E essa união não se perfaz. Aí, passado um tempo, ela encontra um novo companheiro, casa, fica junto com essa pessoa, e esse novo companheiro passa a criar esse filho como se filho dele fosse, uhum, né? Por exemplo. Nessa hipótese, ele pode vir, inclusive, a adotar esse filho. E adotando, essa criança, embora não sendo filho de sangue dele, pode perfeitamente vir a figurar como herdeiro, então, nessa condição.
Uhum.
Nós temos visto na prática, eu trabalho em vara de família, né, que tem a incumbência, né, a competência também no, em termos de direito das sucessões, que tem aparecido alguns processos onde a pessoa pede o direito à herança com base na paternidade socioafetiva. Para isso, a pessoa vai ter que comprovar que efetivamente a pessoa que morreu cuidava desse filho, né, desse, uhum, enteado, como se filho fosse. E desde que não haja uma outra pessoa que faça essas vezes de pai ou mãe para esse filho, né?
Uhum.
Espero que tenha me feito entender.
Sim,
uma
doutora,
questão bastante nova. Complexa, no direito,
né?
E sim, e é algo que há poucos anos atrás a gente não falava em paternidade socioafetiva,
sim,
a gente falava em paternidade sanguínea, uhum, então apenas.
E doutora, aproveitando esse assunto, o que diz a Constituição em relação aos direitos dos filhos adotivos na herança? Eles têm os mesmos direitos dos biológicos?
Sim, na verdade, com a Constituição de 1988, os filhos, havidos ou não da relação de casamento ou por adoção, eles têm os mesmos direitos e qualificações. A Constituição Federal, ela proibiu qualquer tipo de designação discriminatória relativa à filiação.
Uhum.
Até 1988, nós tínhamos uma classificação de filhos. Então, a gente falava em filhos naturais, que eram filhos que eram tidos por casais que não eram casados, por exemplo, e que tinham aquele filho e criavam aquele filho, mas não dentro de um casamento. Os filhos espúrios, que eram filhos normalmente de traições, né, desse tipo de situação.
Nossa.
Então, eram filhos espúrios, veja-se o nome, né, que se dava a esses filhos. Os filhos ilegítimos, que também eram tidos fora do casamento, mas numa situação não tão vergonhosa,
uhum,
enquanto os espúrios, vamos dizer assim.
Sim.
Então, havia toda uma diferenciação desses filhos, se dentro ou fora do casamento.
Uhum.
Com a mudança da Constituição, simplesmente passou a ser indiferente como esse filho foi gerado, se dentro de casamento, se fora de casamento, se numa união estável ou não. Interessa que é filho. Ponto e pronto, né?
Uhum.
E o que que isso implica no direito das sucessões? Implica dizer que não importa da onde esse filho foi gerado, ele vai ter direito à sucessão e à quota-parte igual aos demais filhos. No resumo, né,
uhum,
dessa determinação desse artigo do Código da Constituição Federal, o 227, parágrafo 6º da Constituição Federal, o que se resume é isso. Filho é filho, ponto. Em sendo filho, vai herdar igual,
sim,
tantos quantos filhos forem. É isso,
uhum,
que significa.
E doutora Adriana, outra dúvida muito frequente é o que acontece quando uma pessoa não tem herdeiros? Para onde que vai essa herança que ela deixou?
Lembra lá que eu falei para você da ordem de vocação hereditária,
uhum,
né? Então, existe assim, nossa, você vai, você passa pelo
realmente
filho,
que
vai, volta para o pai, caso, né, a pessoa que faleceu não tenha, para os pais, né, para os que venceram os avós, né, dentro,
uhum,
do nosso conceito, o cônjuge, né? Aí, se não tem nenhuma dessas três figuras que são os herdeiros necessários, nós passamos para análise dos colaterais, que são tios, sobrinhos, tios-avós, sobrinhos-netos, toda,
sim,
essa situação, né, de herdeiros que não são necessários, mas que, na ausência dos necessários, podem vir a herdar.
Uhum.
Quando não existe ninguém nessa ordem de sucessão hereditária, essa pessoa que faleceu era realmente sozinha ou se desconhece por completo eventual herdeiro, os bens eles vão todos para o município da localidade da sua respectiva circunscrição.
Uhum.
Ou seja, a pessoa morreu e deixou uma casa aqui em Curitiba, essa casa é herdada, vamos dizer assim, pelo município de Curitiba. É assim que funciona.
Sim.
É, tem uma diferença, por exemplo, no Distrito Federal, que lá não tem municípios, né? Então, vai para o Distrito Federal. E também com relação aos territórios, né? É, nós temos ainda alguns territórios no Brasil. Como eles têm um conteúdo, eles são federais, né? Eles não são estaduais. É, os bens de pessoas que morrem dentro desses territórios, eles partem também, eles são herdados, vamos dizer assim, pela União. Né? Então, em regra, a pessoa faleceu, não deixou herdeiro de nenhuma daquelas formas que eu disse, o bem parte, passa a ser do município.
E, doutora Adriana, dando um exemplo de uma situação específica agora, um pai, ele pode doar um imóvel para um filho e sem deixar nada para o outro?
Olha, ele pode. O nome do, em direito disso se chama adiantamento de legítima. Então, o nome já diz que pode, mas tem consequências jurídicas. Então, o pai pode pegar parte do seu patrimônio, da parte disponível que ele tem, doar para um filho. Só que quando ele falecer, esse imóvel que ele deu, ele tem que ser colacionado ao inventário. O que, que é isso? Tem que ser relacionado, tem que ser dito, olha, o Pedro recebeu do pai João o imóvel de 100 mil reais, por exemplo, ainda em vida. Então, esse imóvel de 100 mil reais, ele vai ser levado ao inventário, embora ele já esteja na posse, na propriedade de um dos filhos, para que seja dividido de forma igual. Então, por isso, adiantamento de legítima. Então, o pai pode fazer isso, mas tem consequências jurídicas. Isso que é o importante que a gente frise aqui.
E, doutora, um pai também, ele tem a possibilidade, por exemplo, de não deixar nada para o filho e doar todo o seu patrimônio?
É, veja, no direito é engraçado, né? A gente forma patrimônio, vamos supor, né? Começou sem nada na vida, né? Como a gente tem várias histórias assim. E a pessoa vai lá, trabalha e forma um patrimônio bom, um patrimônio interessante. Esse patrimônio é dela até um ponto, na verdade, né? 50% desse patrimônio ela pode fazer o que ela bem quiser, mas os outros 50% não.
Que é a parte disponível e indisponível.
Exato, tá. Que daí é a parte que cabe da legítima, que são 50%, que ele não pode dispor, não pode deixar para um terceiro. Agora, vamos supor, pegar um exemplo. Esse pai tem um patrimônio lá num total de 100%, né, vamos dizer assim, 50% ele pode fazer o que ele bem quiser. Os outros 50% ele vai ter que respeitar a ordem de vocação hereditária que eu já disse para você, né, que a gente já conversou aqui a respeito. Não tem jeito. Se ele fizer um testamento, por exemplo, ou fizer doação em vida, desrespeitando esses limites, né, essas imposições da lei, simplesmente é nulo. Nisso tudo, a pessoa, o herdeiro que se sentir prejudicado, bate às portas do judiciário, numa ação que costuma ser demorada, longa, mas acaba conseguindo, ao final, reverter todas essas doações, todas essas disponibilidades do patrimônio que não poderiam ser feitas.
Doutora, mas existem algumas circunstâncias em que um pai pode deserdar o seu filho?
Sim. Essa é uma situação em que o pai, vamos dizer assim, passa a ter domínio novamente em relação ao patrimônio. Né? A lei, ela estabelece lá, em artigos específicos, o 1962, o 1814 do Código Civil. Então, você vê o tamanho, né, da lei, 1900 e pouco artigo, né? Nessas hipóteses, são situações de grave ofensa que o pai ou a mãe ou alguém muito próximo a eles podem ter sofrido em relação a esse filho. E daí, nesses casos, é possível se deserdar. Quer ver um exemplo clássico, né, que a gente vê até na imprensa várias vezes? Filhos que tentam matar os pais. Nessas hipóteses, ocorre sim a possibilidade de deserdar. Esse filho que tenta matar os pais ou eventualmente até mata, ele passa a não ter direito à herança. Existem casos clássicos aí, né, que a gente vê aquela...
Suzane.
Exato. Uhum. Esse é um caso clássico. Ela não tem direito à herança dos pais, na medida em que ela foi acusada e condenada pela morte desses pais, né, de forma violenta.
Mas só assim uma situação grave, não grave. Basta qualquer desentendimento.
Não, não. Uhum. Inclusive, né, às vezes a gente vê, assim, na novela, né?
Em filme.
Em filme, que, né, que o pai esbraveja porque a filha arrumou um namorado que não era muito bem aquilo que o pai gostaria, né? Porque, na verdade, os pais sempre querem o melhor para os filhos, né? Mas, enfim, os filhos, né, têm vida própria e acabam assumindo as suas escolhas. E esse pai pega e diz, eu vou te deserdar se você casar com esse rapaz porque eu não gosto do que ele faz ou do que ele trabalha. Não tem como, não existe. Uhum. Não é o não gostar de uma pessoa que faz com que seja possível deserdar. O que esse pai pode fazer é, dos 50% que ele pode livremente dispor, não deixar que aquele filho venha a ter acesso.
Sim.
Mas dos outros 50%, ele não tem o que fazer.
Uhum. E, doutora, outra dúvida é em relação, bem frequente, em relação aos impostos que são pagos pelos herdeiros. Nós conseguimos falar até em relação a valores aqui?
Sim, na verdade, o imposto que é pago pelos herdeiros é o imposto de transmissão, causa-mortes e doação. No Paraná, vou falar especificamente da nossa realidade, existe uma alíquota fixa de 4% sobre o valor total da herança. Veja a herança. Se é meação, vamos supor, o João e a Maria, né? Os dois se casaram, tiveram um filho, ela construíram aquela casa, aquele apartamento, R$100 mil. R$50 mil não é tributável, porque é da meação dela, é dela,
sim,
ela está viva. Só o que vai ser partilhado são os 50 mil. E sobre esses 50 mil incide a alíquota fixa no Paraná de 4%. Só que a Constituição, ela autoriza uma alíquota de até 8% de forma gradual, de acordo com o patrimônio herdado, por faixas, né? Santa Catarina, por exemplo, que está aqui do nosso lado, né? O estado que está aqui do nosso lado, ela utiliza essa gradação e chega à alíquota de 8%, o que é bastante pesado,
sim,
né?
Doutora, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a entrevista, a senhora poderia deixar uma instrução para os nossos ouvintes sobre como proceder no caso de um parente falecer e não haver um inventário, um testamento?
Como eu disse, né, na maioria dos casos não há testamento. Se a pessoa que faleceu não deixou filhos menores, deixou bens certos e os herdeiros, então, são maiores e capazes, as pessoas elas não precisam fazer o inventário judicial, não precisam propor uma ação no fórum. Elas podem procurar um cartório, um tabelionato e fazer um inventário extrajudicial. Caso os filhos sejam menores ou haja algum tipo de divergência com relação ao patrimônio, aí nesses casos, então, necessariamente precisa contratar um advogado e ingressar com uma ação no CIVIL, agora nas varas de família e sucessões.
Doutora Adriana, eu quero novamente agradecer a senhora pela participação aqui no programa de Rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Muito obrigada, estou sempre à disposição.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
AM 630, a serviço da comunidade.
Venha curtir bem de perto toda a magia e o encanto do mundo do rádio. Dias 5 e 6 de dezembro, no Canal da Música, você vai se emocionar.